Thiago Reis.
Ah, sem dúvida, né? Paredão, Tadeu, já deixo aqui um abraço, tá chorando, viu? Chorando muito aqui na ambulância, o goleiro do Goiás.
Piquetito.
É, realmente tá chorando demais. E fez uma partida exuberante. É um goleiraço, né? É um goleiraço. Melhor em campo. Que não seja fratura, porque, bom, tem o período da Copa e tal, mas na Copa ele tá na Série B, na Copa do Mundo os jogos da Série B vão continuar. E ele é peça fundamental no time do Goiás. Eu voto nele, o melhor em campo, disparadamente.
Valeu, Piquetito. Como é que é? Como é que é, Thiago? Thiago Reis não é fácil, não.
É difícil demais, né?
Eu ia chegar aqui próximo ao Tadeu pra ouvir o choro até. Serrote não, rapaz, vai tomar banho. Olha a torcida do Cruzeiro aqui atrás. Eu ia colocar o microfone aqui pra gente registrar o Tadeu, mas eu vou.
Estão falando lá o sinal de
Serrote. Você fazendo gesto na live, né, Piquetito? O povo fica querendo. Eu vou entrevistar vocês aí. Quero ver se vocês falam isso na minha cara, rapaz. Cirilo, eu vou lá, tá? Entrevistar esses caras. Ou entrevistar, ou agredir, mas eu vou lá pro meio da galera.
Tá ok, Thiago Reis. Tadeu,
você é da paz, você é da paz.
Tadeu, melhor em campo aqui no pós-jogo 7KBet. Tá classificado também o Fluminense, hein? Venceu o Operário por 2-1. Chegou a levar uma pressãozinha na reta final aí, mas o Edwin Torres acabou expulso, tranquilizou a reta final do jogo do Fluminense. 2-1 Fluminense contra o Operário. Fluminense avança, 2-1 no agregado. Internacional também avançou, 3-2 contra o Atlético hoje, 5-3 no agregado. E o Cruzeiro, 3-2 no agregado contra o Goiás. Cruzeiro avança também. Piquetito, Cruzeiro classificado, sua opinião no pós-jogo 7, Cabete.
Um primeiro tempo que o Cruzeiro poderia ter feito uma vantagem maior, vai pro vestiário com 1-0, poderia ter feito mais 2, no mínimo 3-0. Já aparecia muito bem o goleiro Tadeu, disparadamente o melhor jogador em campo, o goleiro do Goiás. Segundo tempo, Goiás veio melhor. Em dado momento, em bons momentos, foi melhor do que o Cruzeiro. Fabrício Bruno salvou em cima da linha, teve bola do Garcia na trave, já nos acréscimos. Cruzeiro desperdiçou com Neiser, desperdiçou chances com Sinisterra e no final quase que se complica. Vale a classificação. Copa do Brasil é uma Copa traiçoeira. Cruzeiro continua. Aí vem Copa do Mundo, é descanso. Oitavas de final, só depois da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Valeu pela entrega, valeu pela vitória, mas que sirva de exemplo. Você tem chance, você não pode deixar de fazer 1, 2 gols, aumentar a sua vantagem, porque no final as coisas podem se complicar. O importante, Cruzeiro avança, que venham as oitavas de final da Copa do Brasil para o Rei de Copas.
Valeu, Pique, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Você viu? A Prefeitura vai alargar todos os viadutos no Novo Anel e o primeiro da Via Expressa já começou. Trabalho da Prefeitura de BH que não para. Vamos nessa, pós-jogo 7, Cabete. A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7KBet você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar. E o suporte é 24 horas, 7 dias por semana. Você quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br, 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, é apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322, de 17 de fevereiro de 2025. Chega mais, seu nome e seu bairro.
Tá, bora lá, né, Cirilo? A Itatiaia, como sempre, aqui, lado a lado com o torcedor. Não importando a cor da sua camisa, o microfone da rádio mais ouvida do Brasil, à disposição do torcedor, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte sempre. Jogando pra cima, galera! Feliz, lá em Porto Rico, na Índia, né? Acompanhando aqui o nosso pós-jogo, muita gente chegando, tá todo mundo nessa expectativa pra gente falar desse sofrimento que foi, velho, com o apoio da prefeitura de Belo Horizonte. Seu nome e seu bairro?
Juan Campos, bairro Serrano.
Juan, rapaz, não precisava, né, ter sido contando.
Não, não precisava ter sido tão sofrido dessa forma. A gente esperava, sim, assim, um jogo mais completo, mas, cara, a gente fez a nossa parte, né? A gente fez a nossa parte, entregamos o que a gente veio, né?
O sentimento, né, hoje em relação ao jogo, como você disse, esperava mais, mas jogo de Copa também, né? O importante é avançar, o time vai criando casca, hoje, como os garotos saíram do time do Cruzeiro.
Claro, claro. O segundo tempo, ele até colocou, né, o Marquinhos e o Neyser, que eles fizeram um bom trabalho, mas precisava estar um pouco mais entrosado, principalmente os dois, pro final do jogo a gente ter avançado um pouco mais, mas entregamos o nosso resultado. Avançou.
Você falou que o Neyser fez um bom trabalho, velho. Pelo amor de Deus, matou o contra-ataque, ele 3-1, pô, ele perdeu. Mas garoto, né, vou dar o crédito.
Não podemos. Cara, o cara acabou de chegar, o cara tá entrando, então a gente não pode também crucificar o cara dessa forma.
Tá certinho, beleza, irmão, vem cá. Como é que é? Vem cá, minha filha, fala aqui, seu nome e seu bairro.
Priscila Belmont, de Contagem, Barra Eldorado.
O que você disse aí sobre o Neyser?
Ele entrou até bem, mas precisava melhorar um tiquinho, né?
O Neyser, a esperança é o quê?
Esperança é a última que morre.
A bola tá morrendo antes no pé dele, que é a esperança, viu? Que dominou na canela ali, que a bola morreu antes da esperança. Vem cá, meu filho, eu não posso, eu tô muito... Tchau, tchau, Priscila. Deixa eu trazer o torcedor, hein? Lembrando a você, ó, 11h43, daqui a pouquinho, meia-noite, precisou de ônibus, tem madrugão. Mais de 130 linhas noturnas no trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte. Seu nome e seu bairro?
Aqui quem fala é Nilson, sou do São João Batista.
Ô, Nilson, querido São João Batista. Ô, velho, me conta uma coisa. É, o sentimento, né, do torcedor hoje, me parece que é aquele de que não precisava ter são, o Tadeu também, né, pelo amor de Deus, pegou demais o goleiro do Goiás.
Tiagão, você tá falando tudo, a gente passou um sufoco desnecessário. Eu sei que o professor trocou algumas peças, porque tem jogo importante contra o Palmeiras, contra o Boca aí, mas eu acho que não precisava passar esse sufoco todo, não. O Neyser, pelo amor de Deus, colocou o Marquinhos aí, que não tinha muito tempo, que não jogava, mas graças a Deus a gente conseguiu aí passar de fase.
O Bruno Rodrigues também entrou, né? O Bruno Rodrigues entrou aí no segundo tempo. Dessa hora que mexeu, no início deu um gás, né? A turma mais jovem ali, com o tanque mais cheio, mas depois o menino acertou a bola. Ele, que pé bom tem aquele pequenininho de Goiás aí.
Pelo amor de Deus, entrou pra bagunçar. Graças a Deus, eu acho assim, o Jonatas Jesus fez uma partida excepcional novamente, o Fabrício Bruno foi muito seguro, Lucas Romero, eu sou fã de carteirinha, então, assim, graças a Deus, a defesa foi muito coesa ali, e a gente passou sufoco, mas passamos de fase, graças a Deus. Posso mandar um abraço?
Claro!
Quero mandar um abraço pra família Batista, lá de Pirapora, minha terra, que tá ouvindo essa rádio aqui, Itatiaia, melhor do Brasil.
Pô, tá dando tanto peixe lá em Pirapora, hein, bicho? O povo tá aproveitando lá, rapaz, leva o nosso abraço a Pirapora, querida, viu? O povo para comprar minhoco, su! Lá em Pirapora, né?
Surubim não é o forte, é o surubim.
Tem que o meu suba pegar o surubim, caramba. Como é que você de Pirapora não conhece as iscas, fila da... Um abraço, velho. Obrigado. Vem cá, deixa eu trazer mais um torcedor aqui. Com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, as obras de alargamento agora do viaduto do Belvedere, pra quem é da Zona Sul, hein? Obra avançando, menos tempo no trânsito, mais tempo com a família, trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte. Ô, oh, derramou tudo aí, menino. O latão! Caiu todo aqui, ó. Você ri, né, menino? Seu nome e seu bairro?
Gabriel Assis, de São José da Lapa.
Ô, Biel, um abraço pra São José da Lapa, querido Gabriel. Rapaz, vai chegar tarde em São José hoje, hein?
É, rapaz, tem um trânsito aí, mas vale a pena. Pelo Cruzeiro, tudo vale a pena, Thiago Reis.
Jogo hoje sofrido, apertado, mas importante resultado, a classificação que veio.
É, o jogo apertado devido aos limites de tantas sequências de jogos, mas eu creio que o Cruzeiro comportou bem a sequência de jogos. Destaque para João Jesus, muito bom zagueiro, excelente. Sistema defensivo do Cruzeiro, muito bom mesmo. E preparar agora para o confronto contra o Boca. Respeitando o Palmeiras no brasileiro, mas o confronto principal agora é contra o Boca.
É, aliás, para quem não acompanhou, é Boca eliminado no Campeonato Argentino. Tá em crise lá, meu filho. O Cruzeiro acabar de afundar o Boca agora na Libertadores. Obrigado, viu? Deixa eu trazer outro torcedor aqui. Hein?
O Fatalzinho, que é seu fã, criou a música lá do Alterosa Alerta, né?
Ah, o Fatalzinho.
Muito meu amigo. Josiel, um meu abraço aí do seu amigo Bidão. Tamo junto. Mas uma vitória do Cruzeiro cabuloso.
Alô, garoto. Fatalzinho apoia o futebol amador lá em São José da Lapa. Ajuda muito a turma da várzea. Abraço pra todo mundo lá, viu? É, gente. Trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte, hein? Chuva deu uma trégua, você viu aí, né? Nenhuma encosta caiu, nenhuma vida perdida. Trabalho da Prefeitura, com contenção também de encostas em vilas e favelas. Chega pra cá, meu filho. Seu nome e seu bairro?
Alisson do Santa Amélia.
Você engordou bem, hein, velho? Naquela época das vacas, era cruzeiro nas vacas magras, e você também. Que a gente, você vinha aqui naquelas broncas, né? Ali, 19, 20. Você agora deu, tá bem ruliço, hein, ó. Você
lembra da confusão, né?
Nossa senhora! Falou que é confusão, é comigo mesmo. Ô, Alisson, hoje quase que o Cruzeiro entra na confusão, né, velho? Ganhando o jogo, o Goiás, os caras também, né? Vem da Série B e joga a final de Copa do Mundo. Correu demais o time do Goiás hoje.
Então, o Arthur Jorge, quando ele chegou, ele falou que ele não ia priorizar nenhuma competição. E todo mundo falou assim, esse cara é maluco. Mas ele mostrou que ele acredita no Cruzeiro, na camisa, e que ele tem um objetivo grande no clube. E isso é fundamental, não só para 2026, como para o contrato até 2030, né? Porque o Pedrinho chamou ele para um projeto de longo prazo. E para ser treinador do Cruzeiro de time grande, você tem que arriscar, você tem que ousar. E você não pode falar assim, ah, eu vou priorizar competição A, B ou C. Você vai colocar o que você tem de melhor, em algum momento você vai poupar jogadores e correr risco, igual foi no final do jogo.
Mas ele vem dosando, né? Você viu que ele tirou o Caio Jorge, né? Tirou o Coringa, que também já estava cansado, o Gerson. Ele vai equilibrando a turma e tanto... O pessoal tem que se explicar também, né? O Neiser! Pelo amor de Deus. O Bruno, tá achando o Bruno meio parrudo, tá igual você, tá meio ruliço, tá não?
Aqui, mas se a gente parar e pensar, o Caramelo, o Christian, ele tem dois jogos e ele descansou.
É verdade. Como, é o motorzinho do Cruzeiro, né?
Então, assim, o Cruzeiro depende muito da condição física do Christian pra rodar bem, pra funcionar bem. Então, assim, o Arthur Jorge foi corajoso, foi consciente, correu o risco e, assim... Não corneta o Neiser, não, porque o menino tem 20 anos.
Tô cornetando é você, não é o Neiser, não.
Mas ele mete muito mais gol que você, Thiago.
Ah, não, isso nunca! Vou mandar meu YouTube, meu link do YouTube. Um abraço.
Tiagão, um abraço. Obrigado a todos.
Oh, grande abraço a todos. Obrigado à turma da segurança privada aqui do Mineirão pela gentileza sempre. A Itatiaia lado a lado com o torcedor, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Aliás, prefeito Álvaro Damião estava aqui hoje de azul, tudo firme aqui com o nosso Pedro Lourenço. Pedrinho Lourenço, claro, acompanhando aqui no camarote do Cruzeiro Supermercados BH. Vem aí a reinauguração agora da loja em Uberaba, Louvoceiro Triângulo, hein? Mais uma linda loja do BH, reinauguração, ajeitando a casa pra você aí da terra do Zebu. Ô Cirilo, vou agora em direção à zona mista para registrar os jogadores do Cruzeiro. Nós ouvimos os torcedores do Cruzeirão. Cruzeiro ganhou, ufa no sofrimento, mas o Cruzeiro venceu, te avisei, Goiás. Hoje não, Goiás. Trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte com as obras de mobilidade na região norte da cidade avançando, hein? Melhorando o trânsito e a vida de quem passa por lá todos os dias. Cirilo, já eu volto com os jogadores do Cruzeiro aqui no Mineirão.
Combinado, seu Cirilo. Nome e seu bairro, diga lá.
Deixa eu só trazer uma informação, porque o Cruzeiro obteve hoje um efeito suspensivo para o Kenny Arroyo, tá? No STJD, a punição de uma partida de suspensão aplicada ao jogador está temporariamente suspensa até o julgamento definitivo do recurso pelo Pleno. O que, que isso significa? Que o Kenny Arroyo fica liberado para atuar normalmente até o novo julgamento e aí ele pode entrar em campo, por exemplo, na partida contra o Palmeiras, jogo no sábado às 9 horas da noite, na capital paulista. Jogo que é antes, né, do duelo contra o Boca da Copa Libertadores. O recurso, então, desse caso aí do Arroyo vai ser analisado pelo Pleno. E aí o Cruzeiro, então, ganhando esse jogador à disposição, né, enquanto aguarda a decisão final.
Valeu, Emerson Pansieri. Torcedor, vai participando com a gente pelo YouTube, pelo Itatiaia Oficial, pelo Itatiaia Esporte também. Daqui a pouquinho, coletivo do Arthur Jorge, zona mista dos atletas, falando também com o Thiago Reis. Fabrício, sua visão, cara, dessa classificação. Eu falei mais sorte do que juízo, né? Bola na trave, pressão do Goiás, enfim. Não precisava, mas tá classificado, Fabrício.
Não precisava. Ufa, rapaz do céu, hoje foi uma sofrência, hein? Mas o melhor veio, né? Principal era a classificação, que fica as lições, né, Cirilo? De um jogo que tem que ser Copa, é complicado, é sempre um jogo perigoso.
Arthur Jorge.
As chances que aparecem,
Vamos com o Arthur. Já já o Fabrício fala. Vamos lá, Arthur Jorge.
Vamos então com a entrevista do técnico Arthur Jorge.
Todos daremos início à entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge. Boa noite, mister. Parabéns pela vitória. Uma vitória importante que coloca o Cruzeiro na próxima fase da Copa do Brasil. Uma vitória em que os atletas demonstraram muita garra, muito empenho. Eu queria que você fizesse a análise do jogo, a análise dessa vitória importante para o Cruzeiro.
Olá, boa noite a todos. Sim, de facto a palavra é mesmo essa, é importante, uma vitória muito importante, conseguida de uma forma justa, no meu entendimento, com uma entrega muito boa por parte dos jogadores, numa sequência de jogo que tem diferenças da primeira metade para a segunda, obviamente, são facilmente identificáveis, mas onde no seu geral, e tendo em conta aquilo que produzimos, acho que é uma vitória merecida e uma passagem também ela merecida, tendo em conta aquilo que foi o desempenho durante os dois jogos que fizemos contra este adversário.
Arthur, Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. Queria que você comentasse a respeito dessa evolução do Cruzeiro, né? Que antes a gente via uma certa dificuldade para vencer a partida, enfim, a questão do resultado, como você disse, que é muito importante. Sim. Agora os resultados estão vindo mais naturalmente. Eu queria que você falasse a respeito da evolução do time, né? Até agora o Christian, sem o Christian também, o meio de campo do Cruzeiro crescendo. Queria que você falasse a respeito disso, por favor.
Olha, uma coisa fundamental que é para termos resultados e obviamente que é necessário o trabalho, há empenho, há um trabalho de campo, há um trabalho mental, há uma série de fatores que são importantes, mas eu queria valorizar a qualidade dos jogadores. Acho que é importante nós podermos dizer que os resultados aparecem porque há qualidade no elenco do Cruzeiro. Temos ótimos jogadores, temos jogadores que percebem o jogo, jogadores que evoluíram bastante também, e falo desde que eu cá estou, porque é sobre isso que me devo resumir, onde tenho, obviamente, ou fico satisfeito, porque noto essa evolução, noto esse comprometimento também, noto e vejo a ambição também por parte dos jogadores, espírito de missão, combatividade quando é necessária, maturidade para termos jogos em que somos de facto mais dominadores e jogos onde dividimos com o adversário e conseguimos manter o mesmo nível de consistência. Fundamental, dentro de um trabalho que é feito, de muito aquilo que eu poderia, estávamos aqui a falar até amanhã, mas dizer-lhe que a qualidade dos jogadores e aquilo que os jogadores têm demonstrado e querido também é fundamental para aquilo que tenha sido atingido resultados.
Arthur, Pansieri de Tetiaia, parabéns pela classificação. Eu queria te perguntar como evitar um pouco daqueles sustos do Goiás no segundo tempo, né? Porque consegue a classificação, mas o Goiás foi para cima. Como bloqueia isso para não ter tanta adrenalina ali no final?
Olha, foram mais eficientes. Era nós, naquilo que assustamos o Goiás, termos feito mais dois ou três golos. Acho que seria, era a solução mais prática e também aquela que merecida, talvez. Faltou-nos alguma eficiência no momento de finalizar. Temos também que dar mérito ao goleiro contrário, que fez uma ótima exibição, manteve o jogo vivo. E estes jogos de Copa têm isto, estes jogos de Copa têm aquilo que é nós podermos ter o espírito competitivo de poder dar o nosso melhor, mas também de, desde o primeiro minuto, procurarmos ser dominadores do jogo. Fizemos isso na primeira metade, criámos algumas oportunidades, fizemos apenas um golo e a verdade é que o adversário vai acreditando, vai estando dentro do jogo, portanto num jogo em que não há nada a perder, aquilo que disse, na parte final o Goiás esteve mais próximo da nossa baliza, é verdade, porque mesmo que inconscientemente há uma equipa que está a ganhar e que precisa de ganhar para continuar em frente e há uma outra que não tem nada a perder, portanto aquilo que acontece é aquilo que nós estamos habituados a ver ao longo dos anos em qualquer campeonato do mundo. Agora, é importante referir que tivemos muitas oportunidades para dilatar o resultado e se o tivéssemos feito, o tal se, estaremos aqui a falar de outra forma, mas no final de contas com o mesmo objetivo, que era nós termos passado mais uma eliminatória desta Copa.
Mister, boa noite, parabéns pela vitória e pela classificação. 13 jogos em menos de um mês e meio. E agora tem mais 5 jogos pela frente aí nessa sequência do Cruzeiro. Você vem nos últimos jogos rodando um pouco o time, mexendo em alguns jogadores. Isso é devido ao desgaste físico? Seria isso o ponto mais crítico nesse momento, mais difícil de atacar nessa sequência de 9 jogos em 2 meses com partidas muito decisivas?
Sim, eu antes do jogo estava a conversar com o meu presidente, estávamos a falar de 18 dias para terminar o mês e esta primeira metade do campeonato e temos 6 jogos ainda para fazer, contando com este. É de facto exigente, mas é necessário também ter resposta de um elenco em que nós temos, seja por desgaste, por opção técnica, por ajuste em função do adversário, porque queremos trazer dinâmicas diferentes à equipa, porque queremos criar estrategicamente outro tipo de dinâmicas, nós mudamos por isso. E quando temos profundidade no plantel, no elenco, para conseguirmos ter esta variabilidade, estamos mais perto do sucesso, ainda que saibamos que, volto e digo isto com alguma regularidade, há muito caminho a fazer, há muito para termos a consistência que eu quero e que naturalmente também os jogadores, porque trabalham diariamente e buscam as vitórias, os resultados validam o nosso trabalho e é importante também ter todo o elenco que com mais ou menos minutagem se sente parte ativa daquilo que é o sucesso da equipa neste momento.
Arthur, aqui, Rafael, o Jornal Tempo, Rafa Nobre, boa noite, parabéns pela vitória, classificação. Praticamente todo técnico, quando vem para o Brasil, ele fala da capacidade que ele tem, quando vai se apresentar, de trabalhar com os miúdos, né? Como vocês dizem, os jovens, no caso do Cruzeiro aqui, os crias da toca. E quando isso acontece, pelo menos num momento mais difícil, como aconteceu, você lançou, por exemplo, o Otávio, e responde bem, é claro que é mérito do jogador, mas qual que é o mérito do treinador de entender isso e de dar tranquilidade para, no caso, Otávio, Kaique Kenji, que hoje começou também numa partida decisiva, qual que é o mérito do treinador de entender também o momento certo para poder lançar esses garotos?
Eu acho que o ponto de partida tem que ser sempre a qualidade, aquilo que é o talento, e obviamente que depois nós podemos potenciar esse talento. Potenciamos diariamente, mas podemos potenciar um jovem de 25 anos, e nós temos jogadores nesta altura com 25, 26, 27 anos que estão de facto bem melhores do que estavam há 6 ou 8 meses atrás, mas também os jovens jogadores que nós temos que ter a coragem também de os poder considerar como todos aqueles que consideramos dentro de um grupo de trabalho. Portanto, não pode ser barreira para nós a idade, até porque muitas vezes a questão da juventude tem a irreverência, tem a fome de conquistar alguma coisa, tem a ambição quase que desmedida de fazer disto vida e, portanto, este é o ponto de partida. São fatores que acabam por ajudar uma aposta, mas evidentemente que é depois também a resposta que tem que estar dentro de campo, e essa resposta tem sido dada, e falou de dois, do Cauã, falamos de muitos jogadores, ou de alguns jogadores que acabamos por ir tendo no plantel, e outros que estão no sub-20, muito perto de estarem junto de nós e de terem uma oportunidade, porque nós acompanhamos também, vemos e sabemos do potencial que há. E a verdade é que não só o facto de treinarem connosco, mas também de nós podermos, mais cedo ou mais tarde, em alguma oportunidade, de terem uma outra cara nova, porque há jogadores com qualidade na equipa de sub-20 do Cruzeiro, que nós estamos atentos e estamos também preparados para os potenciar e potenciando jogando. Portanto, isto faz parte de tudo aquilo que é um processo que entendemos ser meu, é da administração, para que nós possamos ter o Cruzeiro alinhado numa só vertente, e onde a base é também importante para aquilo que é a sustentabilidade do clube.
Arthur, aqui à sua esquerda, a gente vem de um jogo em Salvador, que você falou sobre todo mundo que entrou e entrou ligado, mantendo o nível da equipe. Hoje talvez tenha faltado um pouco isso. É um desafio trazer a turma do banco para que eles possam continuar no nível ali que os 11 iniciais estão desempenhando?
O desafio é sempre recorrente, tendo em conta aquilo que são as opções que vamos tomando. Opções daquilo que é o 11 inicial, daquilo que é também mexer durante a própria partida.
disse-o na Bahia assim, digo hoje também. Agora, aquilo que nós tivemos hoje com a entrada dos jogadores foi o momento da equipa mais baixo. Ou seja, nós estávamos numa posição em que estávamos mais ou com menos qualidade no jogo jogado e não podemos estar à espera que a entrada de um, dois ou três jogadores possa dar um diferencial imediato. Agora, é importante que os jogadores que, quando vão para dentro do campo, possam cumprir com a missão que lhes é atribuída. E se nós tivemos, ou se não tivemos tanto brilhantismo, tivemos missão e tivemos compromisso, tivemos comprometimento e tivemos jogadores que deram o seu melhor, tendo em conta aquilo que a equipe precisava naquele momento.
Arthur aqui, boa noite, Marcos Botelho, Rede TMC. E para continuar nessa das substituições, porque você tira talvez os dois jogadores de maior poderio criativo do seu time, que é o Pereira e o Gerson, termina o jogo com dois volantes e quatro jogadores que de origem são atacantes. Queria entender de você o que você planejou com essa formação e se a execução foi do jeito que você queria.
Foi, claramente que foi. Nós tiramos de facto dois jogadores mais criativos que estavam extremamente cansados, estavam desgastados. Acrescento, se quiser, também aí o Caio, porque tem corrido imenso e correu imenso, não só neste jogo, mas também no anterior, e que nós temos que poder, em alguns momentos, renovar a energia da equipa, e renovar a energia da equipa passa por ter trazido aquilo que era as soluções para fora num primeiro momento do Bruno e do Sinisterra. Depois da saída do Mateus, de termos o Bruno a jogar mais nas costas do atacante, e uma substituição direta do Neisser com o Caio, portanto, com dois médios mais de contenção, porque de facto o Lucas é de mais contenção do que o próprio Gerson, mas a podermos ter uma equipa equilibrada sem nunca virar as costas àquilo que era o momento ofensivo ou estarmos próximo da baliza contrária. Agora mudámos, foi só um pouco das características, sobretudo do segundo volante e também do segundo atacante, que é um jogador mais de movimento, de ataque à baliza, do que propriamente de ligação, como é o caso do Mateus.
Boa noite, Arthur. Dani Paiva, do GE.Globo. Quando você chega no Cruzeiro, você tem uma primeira grande missão, que era afastar ou tirar o Cruzeiro daquela zona incômoda no Brasileirão. E você tem em maio algumas grandes montanhas para se escalar, até que pode definir aí o seu segundo semestre, né? A Copa do Brasil, a classificação na Libertadores. Como que essa intensidade e a importância de cada jogo, que é um em cima do outro, afeta ou direciona o seu trabalho físico e o seu trabalho mental com os jogadores? Obrigada.
É aquilo que está a dizer, de facto, é um trabalho que exige muito de nós. A minha missão quando cá cheguei era, de facto, poder não olhar unicamente para aquilo que era o momento do Cruzeiro em termos de classificação geral, mas sim de podermos potenciar uma equipa nas três competições em que estamos envolvidos, seja na Copa, na Libertadores e no próprio campeonato. Claro que o campeonato tem uma visibilidade maior porque temos mais jogos também. A Copa, o objetivo cumprido de ultrapassar esta primeira fase, ou esta eliminatória, e a Libertadores, estamos em primeiro lugar, juntamente com outra equipa, naquilo que é a busca da classificação de um grupo extremamente difícil, já o disse, talvez o grupo mais difícil da Libertadores deste ano. E isso exige de nós muitíssimo de trabalho, daquilo que é compromisso, de superação também, e obviamente também de uma mentalidade ganhadora e competitiva extrema para conseguirmos superar tudo aquilo que são obstáculos para continuarmos essa escalada, que não é uma escalada de três montanhas, é de uma só, para que nós consigamos atingir os nossos objetivos e, quando chegarmos lá em cima, percebermos que foi um trabalho bem feito.
Arthur, boa noite, Nath, ESPN. Nesses últimos dois dias começaram os vazamentos da pré-lista da Copa do Mundo e cinco jogadores do Cruzeiro estão entre os pré-selecionados. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a importância disso para o seu trabalho e para o elenco também, que você chega no Cruzeiro com muita dificuldade e agora, num momento tão importante para o futebol brasileiro, você tem cinco atletas seus sendo cotados para a Copa.
Eu diria que temos cinco, ou poderíamos ter cinco. Falta, podemos dizer que podemos ter mais em relação a outras seleções, outros países. Estamos a falar do Brasil, não é? Concretamente. E da minha parte, só posso ficar satisfeito, porque já o respondi há pouco e diretamente, que a minha missão também é potenciar os jogadores, e quero acreditar que dentro de um grupo de trabalho, que também o disse antes, com qualidade, com jogadores com muita qualidade. É de facto muito importante para mim, enquanto técnico, fazer parte de uma pequena parte daquilo que é a potenciação do jogador e a sua valorização e até a sua possível consideração para fazer parte de uma seleção fortíssima e de inúmeros talentos que é a seleção do Brasil, e para o próprio Cruzeiro Clube, de nós podermos olhar para aquilo que é ativos reais do clube, que tem a valorização de poderem estar à porta de uma seleção nacional, de uma Copa do Mundo, onde de facto é um momento especial e um momento esperado, mas também merecido, tendo em conta aquilo que os jogadores e aqueles que destacou têm também desenvolvido ao longo deste tempo.
Arthur, tudo bem? Boa noite, parabéns pela classificação. Amanhã você deve já pensar no jogo contra o Palmeiras e depois o Boca. Esses dois clubes, principalmente o Palmeiras, eles fizeram uma pressão enorme na arbitragem. O Palmeiras, depois do jogo contra o Remo, e o Boca Juniors pelo jogo daqui no Mineirão. A arbitragem para você nesses dois próximos jogos preocupa?
A arbitragem é para o Bruno Spindel, que é que fala sobre arbitragem, não sou eu. Eu só falo sobre aquilo que são aspectos que me dizem a respeito. Temos um alinhamento dentro do clube muito bem definido e já tivemos a oportunidade de dizer o que tínhamos a dizer em relação à arbitragem no jogo passado na Bahia.
Obrigado, mister. Fim da entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge. Obrigado a todos.
Aqui na entrevista coletiva do Mineirão, após essa vitória do Cruzeiro, a classificação, passando também Joaquim, Pedro Júnior, Bruno Spindel. A turma aqui do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, deixando a sala de entrevista coletiva. Cruzeiro agora, como o Rafael Domingues fez a pergunta, o Cruzeiro agora se preparando para o jogo do Palmeiras, né, Cirilo? No fim de semana, né, sabadão, às 9h, a sequência do Cruzeiro no Brasileirão. Cirilo.
Valeu, Pansieri, ouvimos o Arthur Jorge. Você do YouTube vai participando, vai deixando o like e interagindo com a gente. Já já zona mista também, hein? Já vamos registrar, Cirilo, os atletas. Thiago chamou?
Chamei. Já estamos aqui com Marquinhos, tá aqui também o Otávio e vem ainda o Caio Jorge para conversar com a imprensa. Vamos trazer aqui o goleiro Otávio, né, que tem sido um personagem importante nos últimos jogos do Cruzeiro, agora como titular absoluto da equipe, né? Ele assumiu a posição. Vamos ouvir aqui o Otávio, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, hein? As obras de alargamento das pistas do viaduto do Belvedere avançando, menos tempo no trânsito, mais tempo com a família, é o trabalho da Prefeitura de BH que não para. Meia-noite com mais 8 minutos, tá aqui o Otávio. Tão jovem, né, rapaz? A gente que já começou um dia, né, Cirilo, aqui do outro lado, é sempre curioso. Eu entrevistei o Otávio aqui no título Sub-20 brasileiro. Tô voltando a falar com o Otávio agora. Imagino que a caravana de Perdigão tá feliz da vida, todo mundo ouvindo agora. E dizem que o bom goleiro também tem que ter sorte, né? Aquela bola na trave no finalzinho ali, deixou todo mundo com o frio na espinha, mas o mais importante é que a classificação veio. Parabéns, num jogo duro, né?
Obrigado. A classificação é o mais importante nesse momento. Foi um jogo difícil, a gente tem plena ciência disso. Foi um jogo difícil, o Goiás veio pra cima no final, mas a gente soube segurar o resultado. Teve a bola na trave ali também, pude contar um pouco com a sorte. E estamos muito felizes pela classificação. A gente tem que dar sequência no nosso trabalho agora.
Como é que tem sido para você essa oportunidade, né? Agora se firmar, porque antes você vem aquela, né? Ah, preciso mostrar serviço, é vestibular todo jogo. Continua sendo, mas hoje com a confiança de ser o goleiro titular do Cruzeiro.
Claro, a gente fica um pouco mais tranquilo, com mais confiança, mas eu tenho plena convicção e certeza que eu tenho muito a aprender e muito a evoluir ainda.
Pra quem é torcedor como você, né? De uma vida de arquibancada, de torcer, tá vivendo esse momento de decisão de Copa do Brasil. Você deve ter visto o Cruzeiro campeão aqui dentro, na arquibancada, né? Hoje podendo realizar esse sonho em campo. Qual tem sido o sentimento? Como é que tem sido pra você?
É muito especial. Fico muito feliz todo jogo que eu tenho a oportunidade de estar lá no campo, de ver a torcida. É muito gratificante. E fico muito feliz por essa oportunidade. espero dar sequência nesse trabalho aí.
Já comprou 35 lotes em Perdigão, que eu tô sabendo, viu, Cirilo? É, já corretores, procurem o Otávio, que ele tá comprando lotes lá em Perdigão. Um abraço, né? A gente sabe da audiência da família do Otávio, o carinho de todo mundo lá na cidade de Perdigão. Ô, Cirilo, já, eu te chamo com o Marquinhos, tá? Tá passando aqui também, vamos fazer o registro com o Marquinhos, que tá voltando. O Espeto, filho, grande cruzeirense, Espetinho tá nos acompanhando com o Flávio Drummond, turma que nos acompanha nesse pós-jogo. Deixa eu ver se eu chamo aqui o Marquinhos, tá falando aqui com alguns colegas. Marquinhos, por gentileza, obrigado. Meia-noite, 11 minutos, para falar da sua volta, né? Acho que para você eu desejo uma boa noite, os parabéns, mas acima de tudo, feliz ano novo. Começou o seu ano agora com a camisa do Cruzeiro, velho?
Ah, com certeza. Acho que eu vinha trabalhando muito para esse momento, para esse retorno. Então, tô muito feliz. Ainda mais que a classificação fica um gostinho melhor, né? Então, tô muito feliz. Agradecer a Deus, a todos que estiveram comigo nesse momento, departamento do clube também. Então, tô muito feliz.
Você recebeu um voto de confiança muito grande da direção do clube, né? No momento em que as coisas não aconteciam, você recebe o voto aí para continuidade, voto de confiança, imagino também da comissão técnica.
Ah, com certeza, com certeza. Eu sei também que ano passado eu não fiz um grande ano, tenho me cobrado por isso também. Infelizmente veio a lesão, né, e agora recomeçar tudo de novo. Então estou muito feliz de estar aqui no Cruzeiro, um clube que me deu a oportunidade, um clube que esteve comigo nesse momento difícil. Então agora com o retorno espero retribuir toda essa confiança.
Você hoje está quantos por cento da sua real condição?
Ah, acho que física sim, do joelho tô zerado 100%, mas agora é mais pegar ritmo de jogo, mais quanto mais minutos melhor, né, que aí você entra mais rápido no ritmo. Então é isso, agora é jogo a jogo, é ganhar minutagem pra recuperar a forma 100%.
Boa, valeu Marquinhos, obrigado. Maria Clara, aqui da comunicação do Cruzeiro, sempre muito gentil, todo o departamento. Não, tá bom. Obrigado, Marquinhos. Já tá indo aqui atender aos outros colegas. Marquinhos, agora que você voltou, fica ligado. Domingo e feriado é ônibus de graça aqui em Belo Horizonte para toda a família curtir a feira, o futebol, parque, zoológico, trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte, que não para. Eu vou esperar aqui, viu, Cirilo, pra gente ouvir o Caio Jorge, né? O herói da noite, aliás, na comemoração, ele fez aquele gesto, né? De sai, Zica, tava demorando a sair o gol do KJ. A turma tava, inclusive, pondo culpa no bigodinho que ele lançou. Tá usando um bigode, o KJ. E hoje o gol da classificação foi dele. A gente registra já aqui nesse pós-jogo para 7KBet. Diversão na 7KBet. E informação também no pós-jogo da Itatiaia, né, Cirilo?
Sempre seu nome e seu bairro. Fabrício, cara, você começou a comentar, interrompemos para chegar a entrevista do Arthur. Cruzeiro levou uma pressãozinha desnecessária, mas tá classificado, Guerreiro.
O que ficou o mais importante é a classificação, né, Cirilo? Agora ficam algumas lições desse jogo, né? Achei que o Cruzeiro foi displicente em alguns momentos, eu acho que não encarou o jogo do jeito que tinha que ter, do jeito que tinha que encarar. Sabe, essa do jeito que tem que se jogar um jogo de Copa, um jogo decisivo, jogo perigoso, cara. Um jogo que teve várias chances, o próprio Arthur Jorge falou, para ser definido, e aí eu acho que na hora de ser definido é um toquinho a mais, é uma condução de bola a mais, em vez de fazer o simples. As principais jogadas que teve no jogo foi o Cruzeiro que criou, tanto pro Cruzeiro tanto pro Goiás. Foi uma hora o Jonathan Jesus saindo na displicência, errou o passe. O Cauã Moraes uma hora roubou a bola, aí foi sair jogando, aí na sequência perdeu. Então tem que tomar muito cuidado esse jogo, sabe? Eu acho que deu muita chance pro azar hoje, mas muito, cara. Ou é porque a fase mudou, é porque o time tá trabalhando certinho, é porque nós ficamos aqui, o torcedor fica rezando, garra no terço, nós aqui ficamos respirando, tirando a bola com o olho, ela sai um pouquinho, bate na trave. Eu acho que deu muita chance hoje, mas fica o resultado, fica a classificação. sabe, fica um padrão de jogo, uma postura de jogo aí, que as opções que o Arthur Jorge mais uma vez utilizou o Kenji, achei que foi bem quando teve no campo. O Arroi não foi tão bem assim. Aí entrou o Sinisterra muito bem. Hoje quase que ele já pede aumento, viu? Já renovação, que ele vai ficar, quase que ele já pede uma renovação se ele faz aquele gol de chapa ali. Eu achei que foi bem nisso, a classificação, mas eu acho que poderia ter sido mais tranquilo, né? Até porque vão vir jogos aí mais difíceis, jogos maiores, e o Cruzeiro tem que estar preparado para vivenciar, né? A cada jogo, uma final, né? Como tem que ser nessa Copa do Brasil, Cirilo.
O Edu, Arthur Jorge claramente foi fazendo alterações, pensando na sequência, né? Tira Arroio, Gerson, Pereira, Caio Jorge, todo mundo saiu aí no segundo tempo, além do Kenji, que não é um titular, mas hoje foi titular, né? Fez certo, Arthur?
Fez certíssimo. Primeiro de escalar o que ele tinha de melhor, né? Dentro das condições físicas também. O Cruzeiro que começou o jogo, Cirilo, eu já falava no intervalo, poderia ter descido para o vestiário com 2-3-0. No segundo tempo, perdeu mais 2-3 gols. E o Tadeu foi disparado melhor em campo. Então, o que ele pensou para o jogo, deu certo. O papel do treinador é montar o time para que a equipe crie muito e sofra pouco defensivamente. Enquanto o Cruzeiro teve completo, o time criou muito e sofreu menos defensivamente. Quando ele faz as alterações, eu chamei atenção para isso durante a transmissão, eram 6 reservas em campo, né? O Cruzeiro virou um time misto. E aí passou a ser um time incompetente atacando, e se você ataca mal, você defende mal. E o Cruzeiro começou a defender mal e atacar mal. E flertou com o empate até os minutos finais da partida contra o Goiás. Acho que foi muito mais responsabilidade de quem entrou e da displicência dessa turma na reta final do jogo do que das alterações. As alterações precisavam ser feitas. E não tinha como ser diferente. Cruzeiro tem um Palmeiras pela frente, cara. Depois o Cruzeiro tem um Boca pela frente, Copa Libertadores. Então você esticou a corda com Pereira, com Gerson, com Caio Jorge. Chega uma hora que você abre mão deles. E o Lucas Silva tem que dar conta, o Bruno Rodrigues tem que dar conta, o Neyser precisa dar conta, e eles falharam a partir do momento que estiveram em campo. Então, acho que responsabilidade de treinador hoje não existe.
Tá de acordo, Fabrício? Fez boas escolhas também o Arthur Jorge nesse segundo tempo?
Eu acho que sim. Cara, e assim, e você vê como que muda o jogo, né? O Cruzeiro pro segundo tempo, a gente vinha, era a grande preocupação a gente falando aqui no intervalo, né? Eu e o Panza, o Cruzeiro tem que voltar e tem que se impor, tem que impor o ritmo, mesmo ganhando de 1-0, não pode aceitar o Goiás vir aqui dentro, apesar que, tá fazendo o resultado, 1-0, e aceitar o Goiás jogando, porque fica muito arriscado, muito perigoso. Um gol ali, você imagine se aquela bola entra, que agora a gente pode falar, porque se fala antes parece dar uma zicada, mas assim, aquela bola do pênalti entra, vai 1-1, vai pros pênaltis, é uma pressão absurda pros jogadores do Cruzeiro cobrar o pênalti. Aí o Goiás estava muito melhor na partida. O Arthur Jorge logo se ligou, né? O Arroi já tinha parado, o Kenji também. Fez as duas mudanças, mas na hora surtiu efeito, cara. Mesma posição, só de colocar sangue novo, e aí o Bruno Rodrigues entra, né, e dá uma arrancada ali maravilhosa, que fez uma jogada que o Arroio não fez o jogo inteiro. Em 2 minutos eles fizeram tudo isso aí. E aí lança o Sinisterra vai dar uma chapada, Tadeu pega, defende, na volta uma jogada ensaiada, que aliás essa jogada ensaiada é uma judiação quando não entra, sabe por quê? Os adversários estudam, no próximo vídeo agora o Palmeiras tá lá, os caras assistindo, ó, cuidado que essa jogada pode sair, nossa, cara, tem que caprichar, e ele caprichou, né? Fez muito bem pegar aquela chapada ali do Matheus Pereira que rolou do escanteio, muito difícil, o goleiro foi lá, defendeu de novo, já fez mais coisa que o Kenji o jogo inteiro. Então essas duas substituições mudou, e aí o Goiás assusta, então já tomou conta ali, mas logo depois o Goiás retomou com as mudanças, enfim, e o Cruzeiro acabou aceitando. O treinador não tinha muito o que fazer, foi tirando, tirou o Gerson, que a perna pesou, tirou o Caio Jorge, que eu acho que até tirou tarde, aí coloca o Neyser, tem dia que o Neyser joga, tem hora que o Neyser ele tem que começar a controlar, às vezes ele quer fazer uma velocidade que não é a dele. Eu acho que ele tem que encontrar a velocidade dele, que é uma velocidade boa. Quando ele tenta fazer a mais, ele meio que se fica atabalhoado, cara, atrapalhado, aquele domínio ali que ele deu com a
Fabrício.
Dominou a bola com a canela, depois se chocou com o Tadeu, até machucou o Tadeu feio, né? Thiago,
perdão pela interrupção, tá chegando aqui o Caio Jorge. Ah, o Caio Jorge está falando aqui sobre a lista da seleção, né? Na lista larga foram 5 jogadores do Cruzeiro, entre eles o KJ. Vamos abordar com ele esse tema também, mas primeiro falar aqui com ele da classificação, da expectativa dele pro Cruzeiro, né? Primeiramente, avançando, o Caio Jorge que vem sofrendo, né? O Fabrício já falou isso algumas vezes na nossa programação sobre a lesão de pubis, né? Que é uma lesão pro atleta muito complicado, e pro atleta é sempre muito delicado, né? Vou trazer aqui o KJ, que lançou um bigode diferente, tá no estilo o Caio Jorge. Vamos ouvir aqui. Foi escolhido pela detentora oficial o melhor em campo, né? Vamos ver aqui. O KJ fez o gol da classificação. Caio, você comemorou, inclusive, tirando ali já a zica, né? Aliás, tava por a culpa do bigode. Depois você pôr o bigode, não tava saindo gol, hein? Você viu? Você é ligado nas redes, a turma já tava por a culpa do bigode. Finalmente saiu o gol, né?
Graças a Deus, não. Acompanho bastante, mas não tem nada a ver, não, esse de bigode, não. Realmente, a pubalgia me atrapalha um pouco. Mas, como eu falei ali, eu tô no processo de evolução. Acho que na penúltima partida eu fiquei de fora contra o Bahia para dar uma recuperada. Vou ficar fazendo isso até a Copa para me ajudar também.
Hoje, qual que é a sua maior dificuldade? Porque imagino se para jogo, imagina treinar, né? E para o atleta, depois da LCA, acho que de joelho, o pubis tem sido a grande dor de cabeça geral dos atletas de alto rendimento, né? Como é que tem sido o seu dia a dia? No jogo a gente vê que você ainda não é aquele que é o Jorge, com aquela explosão que a gente viu no ano passado, por exemplo.
Vocês têm essa noção, eu também tenho, né? Mas falta pouco. Acho que o departamento do Cruzeiro vem trabalhando dia a dia ali comigo para estar tá recuperando minha forma física o mais rápido possível.
Seleção brasileira, hein, velho? Agora é um presente, né? É óbvio que a lista larga, vem aí a convocação final na semana que vem, mas alimenta uma esperança, um sonho de Copa do Mundo?
Com certeza. Tenho certeza que não foram alguns jogos esse ano, foi desde o ano passado pelo trabalho que eu já vinha fazendo. E esse ano estou dando continuidade e fico feliz por estar nessa lista.
Valeu. Caio Jorge, aqui com as imagens do nosso Tadeu Scafuto. Vou sair daqui para a zona mista no registro ao vivo que fizemos com o KJ. Ele é o último jogador aqui na zona mista e aqui, né, Cirilo? Ele é aquele combo perfeito da gripe, porque você tá em cima com, agora nesse momento em Belo Horizonte, temos 17 graus com a sensação de 15, com aquele ventinho aqui do campo. Aí você chega aqui na zona mista, 30 graus, um calor danado, haja garganta. Por isso a gente fala baixinho, para se preservar e para amanhã apresentar o Rádio Esportes na Itatiaia, com muito mais da classificação do Cruzeiro, trazendo a repercussão desta vitória e também já falando do Atlético, que joga nesta quarta-feira na Copa do Brasil, também buscando a sua classificação. Registros na zona mista, 00h24, quer dizer, já tá rodando o madrugão. Mais de 130 linhas noturnas no trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte. Cirilo, grande abraço a você, bom dia, até daqui a pouquinho, às 11h30, no Rádio Esportes. Valeu?
Valeu, Thiago Reis. Pós-jogo 7 Cabete. A emoção, sim, de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K Bet você tem cashback esportivo, sim, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e o suporte 24 horas, 7 dias por semana. Você quer saber mais? Então acesse 7K.bet.br. 7K.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322, de 17 de fevereiro de 2025. Vamos seguir aqui com opiniões, Cirilo, também. Oi.
Aqui da zona mista, para destacar para você que o Tadeu já está no hospital realizando esse exame
altura da tíbia, é a informação que a gente tem, perna esquerda, e a suspeita de fratura. O Goiás só volta para Goiânia amanhã no início da tarde. Eles vão jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto no sábado, 6:30 PM, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E para esse compromisso, claro, o retorno amanhã e a preparação começando, né, a partir dessa quarta-feira. Mas com a expectativa de que o Tadeu já volte com a delegação amanhã. Mas existe a possibilidade de ele precisar dormir no hospital por conta dos exames, da imobilização da perna esquerda nesse momento. É a informação de momento que a gente tem, mas neste instante, né, e madrugada adentro, vai ser melhor observado pelos médicos o goleiro do Goiás, Cirilo.
Valeu, Abílio, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Você viu as obras do alargamento das pistas do viaduto do Belvedere? Seguem avançando, menos tempo no trânsito, mais tempo com a família, trabalho da Prefeitura de BH que não para. Vou analisar as escolhas do Arthur Jorge hoje, Fabrício e Edu.
Ô Cirilo, antes, só para não ser injusto, a gente falou muito da queda de rendimento do Cruzeiro no segundo tempo, mas queria dar mérito ao Goiás também, né? Acho que o Goiás foi corajoso, Daniel Paulista fez alterações para buscar o empate mesmo, para buscar a classificação. A gente viu várias vezes o Cruzeiro com contra-ataque, com superioridade numérica, porque o Goiás se lançou mesmo. Olha, eu vou ter que correr risco, tá perdendo por um aqui, se eu tomar um contra-ataque e perder por dois, pelo menos eu peco por ação, não por omissão. Então foi muito corajoso o Daniel, ao contrário do que aconteceu com o Cruzeiro na reta final, quem entrou no Goiás entrou bem, tempo todo. Eu não estou dizendo que quem entrou no Cruzeiro tem entrado mal. Eu acho que o Sinisterra entrou bem. Eu acho que o Bruno Rodrigues, o início dele, quando ele entrou, foi bem. Depois ele perdeu confiança. Agora o Neyser, o próprio Lucas, eu acho que não entrou bem. O Marquinhos praticamente não pegou na bola. Agora a turma que entrou no Goiás entrou muito bem. Então dá mérito também ao adversário. Não foi só o Cruzeiro que teve a displicência, que atacou mal, que defendeu mal no segundo tempo. O Goiás, que é um time modesto, de meio de tabela de Série B, jogou um segundo tempo corajoso aqui no Mineirão e por muito pouco, mas muito pouco mesmo, por centímetros, por uma trave ali, por uma tirada do Fabrício Bruno em cima da linha, o Goiás não teve uma sorte melhor. Então, para dar mérito também ao adversário, porque o futebol tem dois times em campo.
Importante, sem dúvida, Edu. Otávio, Cauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. Começa aí, Guerreiro. Como é que você analisa os defensores do Cruzeiro hoje?
Achei que o Otávio foi bem quando foi exigido, acho que deu conta do recado. Saiu uma bola ali que meio que perdeu o tempo dela, se chocou com o Fabrício Bruno, mas achei que foi bem. O Cauã Moraes também, só que ainda não passa tanta segurança na parte defensiva, né? Mas achei que foi bem também nessa parte ofensiva. Jonathan Jesus também seguro, displicente em alguns momentos, né? Principalmente no segundo tempo, quando todo mundo entrou naquela vibe, ele acabou entrando também e acabou cedendo algumas chances ali pro time do Goiás. Fabrício Bruno seguro e ainda fez foi praticamente um gol dele ali, né? Se ele não tem aquela leitura, né? Se ele não se atira ali, o Goiás teria empatado ali no finalzinho do jogo.
Como é que você analisa, Edu, os defensores do Cruzeiro? Todo mundo começou e terminou o jogo.
Para mim, o Fabrício Bruno foi o melhor jogador de linha do Cruzeiro. Aliás, o melhor jogador do Cruzeiro, né? Na partida hoje contra o Goiás. Ele tirou uma bola ali que é um gol. Poderia ter complicado muito a situação do Cruzeiro na Copa do Brasil. O Cauã Moraes teve um início de muita dificuldade. O Goiás atacou muito nas costas dele, naquele lado dele do Arroio. Os primeiros 10, 15 minutos, o Goiás criou algumas oportunidades. A melhor chance do Goiás no primeiro tempo foi ali do lado do Cauã, mas depois se acertou. Depois se equilibrou e fez um jogo muito regular. Jonathan Jesus, dos últimos jogos, foi o pior dele, principalmente no segundo tempo. Essa displicência que eu tenho falado, né? Atacando e defendendo. O defendendo tem muito do Jonathan. E o Kaique no segundo tempo também sofreu muito, muito, muito do lado esquerdo, com bola nas costas. O Diego Gato entrou, né? Foi uma das alterações do Daniel Paulista. E o próprio Lucas Rodrigues, bom jogador do Goiás, eles caíram muito por aquele lado direito e o lado esquerdo do Cruzeiro. e dificultaram muito a partida do Kaique. A reta final do Kaique não foi boa, mas nessa linha defensiva, Fabrício Bruno disparado melhor.
Edu, Lucas Romero jogou os 90 também. Gerson, depois Lucas Silva, Matheus Pereira, depois Marquinhos.
É, enquanto estiveram Romero, Gerson e Pereira em campo, foi o momento que o Cruzeiro criou. Foi o momento em que o Cruzeiro transformou o Tadeu no melhor jogador da partida, numa atuação espetacular, magnífica do goleiro do Goiás, porque Gerson e Pereira têm uma capacidade enorme de reter a bola, de criar boas oportunidades, de achar um passe diferente, de dar dinâmica ao jogo com poucos toques na bola. O Romero, a entrega de sempre, não se omite, liderança dentro de campo. E depois Marquinhos, pouco pegou na bola, e eu achei que o Lucas entrou mal. O Lucas entrou num momento difícil, que o Goiás estava ganhando confiança. Não gostei do Lucas Silva na partida. O outro, você me perguntou, foi o Kenji ou o Kenji fica mais pra frente?
Não, só os três por enquanto.
Ah, então eu fico só nos três por enquanto, tá ok?
Tá ok. Estatística boa do Pereira no jogo, cara que chamou a atenção. Ele deu 7 passes decisivos, né? Que se considera um passe decisivo, um passe que leva diretamente a uma finalização, né? Então criou muito o Matheus Pereira no jogo, nessa partida de hoje. Como é que você avalia os meio-campistas aí, Fabrício?
Ah, o Gerson e o Romero, eu acho que foram muito bem, né? Apesar que a gente já tá vendo o Gerson, de repente, um pouquinho mais cansadinho, sabe? Jogando todos esses jogos aí, ele participa muito do jogo, né? Toda hora ele toca, ele tá em todo lugar, sabe? Então, ele não é aquele jogador que toca muita bola, não. Ele vem, segura a bola, os caras, e vem pro contato, cara, e vira em cima dos caras, que ele tem que ter força pra fazer, que ele é cansativo. Matheus Pereira foi muito bem, só que assim, o Matheus Pereira eu acho que ele ainda tem um pouco de dificuldade quando ele encontra esses times com a linha mais baixa, mais compacto. O que que ele faz? Ele vem buscar a bola muito ali, pra tá participando do jogo toda hora, ele vem buscar muito a bola no meio do pé do zagueiro, no meio dos volantes, e aí ele toca na bola, mas eu acho que ele gasta energia, sabe? Eu acho que ele jogos assim, ele tem que ter na consciência dele assim, eu vou participar menos, mas eu vou ser mais objetivo, mais decisivo. Foi aonde ele conseguiu fazer esses passos aí que você falou. Mas ele tocou muito na bola, só que assim, uma área que não é tão produtiva, uma área que o Romero e o Gerson fazem bem. Acho que eu não gosto quando ele vem buscar ali, fica carimbando bola. Eu gosto quando ele se movimenta mais, mesmo que ele toque menos a bola, mas ele procure pegar a bola ali, onde os volantes vão dar uma brecha, ele nas costas do volante ele pega a bola. Aí, meu irmão, aí ele é letal, porque ele tá muito próximo do gol.
Edu, vamos pra esse trio ofensivo aí então. Arroio, depois Bruno Rodrigues. Kenji, depois Sinisterra. Caio Jorge, depois Neyzer. Todos atacantes substituídos por atacantes.
É, só pra complementar um pouquinho, claro. Fazer jus aí justiça ao Matheus Pereira, que eu ultimamente eu tenho reclamado daquela cavadinha que ele tá dando no escanteio, hoje melhorou. Hoje foram todas bolas rápidas. Isso é mais difícil, isso dificulta muito para adversário.
É, e aquela jogada ensaiada, né, e bem executada, porque existem jogadas ensaiadas e jogadas ensaiadas mal executadas.
Que alguém falta um ensaio.
Hoje, eles só não contavam que o Tadeu também ensaiou, né, porque fez uma defesa espetacular. Mas, vamos lá, Kenji Arroi, o primeiro tempo muito melhor do que o segundo, né, o segundo uma queda brusca e o Arthur Jorge logo percebeu, o Cruzeiro perdeu a capacidade de marcar a saída do Goiás, e quando Sinisterra e Bruno Rodrigues entraram, melhorou bastante. O Cruzeiro já deu a resposta logo de cara com essas duas finalizações em que o Tadeu fez outras duas grandes defesas. Então, o Kenji e o Arroio abaixo do que a gente esperava dos dois. O Bruno Rodrigues, os primeiros minutos dele foram melhores, depois ele perdeu um gol e perdeu a confiança. Só que ele foi fundamental nos 5 minutos finais, né? A catimba do Bruno Rodrigues foi espetacular, né? Irritantemente espetacular, principalmente pro torcedor do Goiás. O Cruzeiro passou 4-5 minutos na bandeira de escanteio com o Bruno Rodrigues chutando a bola no adversário e ganhando lateral, falta, cartão amarelo e escanteio. Negócio de louco. E o Neyzer, assim, eu acho que o Neyzer tem muita capacidade. É um jogador de futuro, talentoso, mas precisa ter a cabecinha mais no lugar. Tomar melhores decisões, trabalhar melhor no dia a dia, essa finalização, último passe, e ser menos displicente. Ô Neyzer, jogo de Copa, cara, jogo de Copa, você não dá a sopa pro azar, você olha o companheiro melhor colocado, toca a bola rápido, não tenta florear, Enfim, você é jovem, você aprende, você tem futuro pela frente, gosto do Neyser, mas hoje ele irritou muito mais do que agradou.
Nota para o Arthur Jorge essa noite. Nota, amigos, aqui no pós-jogo 7 Cabete.
Acho que escalou bem e mexeu bem. Para mim, nota 7.
Fabrício?
É, nota 7 também. Tô com o Edu nessa.
Beleza, pós-jogo 7K Bet. Você ligado na Itatiaia, rádio, site, aplicativo e também no YouTube. Você viu? A chuva deu um tempo, nenhuma encosta caiu, nenhuma vida foi perdida. É o trabalho da Prefeitura de BH na contenção de encostas em vilas e favelas. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Fim de semana do Cruzeiro é de duelo gigante contra o Palmeiras. Sabadão, 9 horas da noite, você acompanha pela Itatiaia. E na terça-feira, 9:30 da noite, Copa Libertadores da América, Grupo D, quinta rodada, Boca Juniors e Cruzeiro. Dois grandes jogos fora de casa, Cruzeiro buscando vitórias que seriam fundamentais para a sequência, em especial da Libertadores, né? Brasileiro valendo 3 pontos e contra um grande adversário que é o Palmeiras nesse fim de semana também. Vale lembrar que a Copa do Brasil segue nesta quarta-feira com Vasco e Paysandu, 7 horas da noite. O jogo vai ser no Rio de Janeiro. Primeiro jogo foi vencido pelo Vasco por 2-0. 7 horas tem também Juventude e São Paulo. São Paulo venceu o primeiro jogo por 1-0, agora joga em